Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às quartas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
E cá estamos nós a picar o ponto. Olá, Sérgio, como é que vai isso?
Olá, viva Sara, tudo bem?
Está tudo em ordem, pá. Já tens programa para o fim de semana?
Não, estou à espera deste programa.
Ah, oh, vês, pá. Sítio de missão. Olha, então, este fim de semana temos muita coisa. É impossível decidir. É impossível, vamos ter que decidir. Já tens assim...
É difícil decidir, não é?
É difícil.
Esta semana e as próximas, com muitas coisas para acontecer. É bom sinal, é sinal desta tal retoma que já todos aguardávamos. E este fim de semana, de facto, é um ótimo exemplo. Ainda para mais, é um fim de semana alargado. Temos também esse extra. Há mais um dia com propostas. Mas fazendo então uma síntese rápida daquilo que temos para apresentar como destaques, semi-breve, a porta está quase a começar, vamos por isso ter a habitual conversa com o Luís Fernandes. Além disso, vamos também espreitar a edição deste ano do Festival Internacional Nova Arcada Braga Blues, conversa com o Buda Guedes e o Mirra Rudowski. E por fim, vamos dar um salto até Guimarães para conhecer o novo espetáculo do grupo Outra Voz, com o Rui Sousa, vai ser o nosso interlocutor. Estes são os destaques, depois há ainda outras coisas que vamos apresentar, sem esquecer também os lançamentos musicais.
Uhum, e por falar em lançamentos, vamos começar já a emissão de hoje com um disco que eu já ouvi durante o fim de semana e fiquei apaixonadíssima, como era de se esperar. Chama-se Chanson d'ennui Tip Top. É uma coleção de 12 versões de músicas pop clássicas franceses ali das décadas de 60 e 70, onde o Jarvis Cocker abraça o seu amor por este estilo de música, este tempo na música, e honestamente assenta-lhe que nem uma luva. Ele pega em pérolas celebrizadas por Dalida, Nino Ferrer, Brigitte Bardot,
eu já ouvi isso.
E o Serge Gainsbourg, tem muitos. Vamos ouvir o tema Aline, é um original do Christophe e que integra as sempre deliciosas bandas sonoras do Wes Anderson. É um próximo filme, The French Dispatch. Vamos ouvir então Jarvis Cocker.
Qui me souriait, puis il a plu sous cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié. J'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais chaud de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire. Et sans son espoir pour me guider, et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage. Sous le sable mouillé. Ouais.
Como é que é, Sérgio? Gostas mais da versão original ou da versão aqui do Jarvis Cocker? Eu sei que tu gostas do Jarvis. Não gostas? Alto, alto e para o baile, cá está ele.
Gosto do Jarvis. Não conhecia este original. Não conheço a versão original. Vou ouvir. mas gostei da interpretação do Jarvis e alguns temas que já escolhi, que já ouvi deste disco também achei piada, acho que assenta este espírito, assenta-lhe bem. De resto, há muita influência da música francesa, principalmente de Serge Gainsbourg, em muitos autores, Nick Cave, por aí fora.
Sim, mas por acaso eu estive a ouvir as músicas e eu acho que ele até tem, não mudou assim muito do original, mas dá-lhe assim uns toques super fixes.
Foi mesmo para a diversão.
E ouvi-lo para... parler le français, é super agréable.
Até agora fazer uns concertos e
para eu vi um concerto destes, então não, fogo. Olha, por falar em concertos, ou seja, Semibreve celebrou 10 anos durante a pandemia, pá, e olha, está de volta com o formato mais habitual, e como de costume nós falámos com o Luís Fernandes a propósito deste Semibreve. Luís Fernandes está muito atarefado estes dias, coitado. Vamos ouvir.
Olá, bem-vindo, Luís. Bem-vindo ao Pop-Up e à Room. Nós estamos aqui a falar com o Luís Fernandes a propósito do Festival Semibreve, que celebrou no ano passado o número gordo dos 10 anos, mas que só hoje ou este ano encontra finalmente o formato ideal que se assemelha aos tempos pré-pandemia. Ó, Luís, começo por te perguntar se é mais prazeroso programar assim ou se até os desafios da pandemia potenciaram ao máximo a criatividade e poder de desenrasque.
Antes de mais, obrigado pelo convite, Sara. De facto, essa questão que colocas é pertinente. Se por um lado foi um pouco doloroso ter que lidar com constantes alterações e um pouco o chão estar constantemente a fugir-nos dos pés, essa variável também introduziu aqui uma necessidade de nós, programadores, nos adaptarmos e pensamos em novas soluções e que também tem o seu encanto. E confesso que ainda hoje me sinto-me bastante satisfeito com aquilo que fizemos no ano passado em termos de adaptação daquilo que foi o programa do Semibreve, que foi totalmente reconvertido numa lógica distinta da habitual e que acabou por funcionar bastante bem e ter uma dinâmica diferente. É claro que, confesso que este formato, ou um regresso a um formato mais próximo do normal, para nós é muito satisfatório e, de facto, a presença física e o contacto das pessoas, receber pessoas de um pouco de toda a Europa, é aquilo que nos move também. E nesse sentido, também não considero que seja um desafio menor, porque nós tentamos que o Semibreve seja um festival desafiante, e que nos promova quase uma reciclagem ano a ano. E este ano acaba por comprovar isso, porque é um festival, é talvez, do ponto de vista artístico, o festival mais ambicioso de sempre, ou melhor, a edição mais ambiciosa de sempre, porque uma grande parte, a grande maioria dos espetáculos que vão ser apresentados são estreias mundiais. Portanto, nós não sabemos como é que elas vão ser, ninguém sabe, nunca ninguém viu. Portanto, isto acarreta também um risco muito grande em termos de programação, porque nós estamos confiantes que vamos ter belas surpresas e momentos únicos, mas também é aquele risco associado a apresentar coisas novas que nunca aconteceram. Portanto, também o risco está lá presente, mas no fundo é isso que nos deixa também satisfeitos e felizes e com vontade de fazer o festival.
Sim, acho que o público em geral deixa-te arriscar, porque vai um bocado quase às escuras, porque sabe que terá sempre uma boa experiência, conhecerá sempre novos projetos e novos músicos e novas formas de ouvir. É sempre uma experiência extraordinária. O Semibreve está de regresso, portanto, do dia 28 a 31, é já este fim de semana. Como disseste, com 7 estreias mundiais, tem também muitas encomendas feitas para o festival. Eu perguntava-te, assim em grosso modo, sei que já disseste que é a edição mais ambiciosa, mas como é que caracterizas então o programa que temos para este ano?
Ele, de facto, também tem aqui uma dimensão que é afetada, digamos, pela pandemia. Nós, quando fechamos este programa, há vários meses atrás, não tínhamos qualquer tipo de noção sobre como seria fazer o festival efetivamente em outubro e com que regras. Isso obrigou-nos a repensar a lógica de todos os eventos que decorriam fora da sala principal do Teatro Circo, que é aquela que tínhamos a certeza que poderia acomodar todas aquelas pessoas que, como disseste, em 2019 e 2020 compraram bilhetes sem sequer saber qual é que era o cartaz do festival.
Exatamente.
Se nós tivéssemos uma sala limitada a 50%, o único espaço que nós sabíamos que poderia acomodar toda a gente que já tinha bilhete era a sala principal do Teatro Circo. E nós não queríamos deixar essas pessoas de fora, obviamente. Pois. Portanto, todo o resto do programa foi alterado. Por um lado, a dimensão clubbing foi obviamente abolida, porque na altura não era certo que ela pudesse existir, e aqueles espetáculos que decorrem em sítios mais pequenos e especiais acabaram por ser transformados num misto, num híbrido entre instalação e performance, as que nós chamamos de performances duracionais, que duram 3 horas e permitem ao longo da tarde que o público vá passando por lá progressivamente, portanto acomodando todos os visitantes do festival. E estes eventos terão lugar na Capela Imaculada, no Salão Medieval da Reitoria da Universidade de Minho e no Generation. Portanto, a lógica do festival e a sua estrutura mudou em relação àquilo que é habitual. E depois, como disse, claro, o programa caracteriza-se por pegar na lógica daquilo que foi que foram as 10 edições anteriores, dos artistas que a compuseram, e a partir desse leque, ou desse ramalhete de personagens, de ser aqui uma nova narrativa e colocando-os em contextos diferentes, com parceiros diferentes, com projetos novos.
Queres nomear alguns?
Sim, aliás, eu sou tua. Na verdade, teria que listar o festival todo.
Eu sei, é ingrato.
É ingrato, mas mais importante, se calhar, é até referir que nós, no Semibreve, tivemos sempre a política de não repetir projetos. Nunca, ao longo do festival, repetimos qualquer tipo de projeto. Repetimos um ou outro artista em contextos diferentes, mas nunca projetos. E, nesse sentido, este ano é o ano em que o fazemos. E fazemo-lo adotando totalmente essa estratégia. Portanto, todos os espetáculos partem de artistas que têm uma relação passada com o festival. E aí, pronto, e ainda aos destaques que tu pediste, eu podia deixar aqui, ou vou deixar aqui um por dia, parece-me o mais justo. Okay. No primeiro dia, pessoalmente estou muito feliz por ter cá a arpista norte-americana Zina Parkins, que é uma referência da música contemporânea. É a arpista que, por exemplo, acompanhou a Björk ao longo do passo da sua carreira.
Okay.
É uma artista que colabora com John Zorn, com, enfim, uma lista infindável de artistas, e ela estará cá para um espetáculo encomendado com o português André Gonçalves, mas não só, também para uma performance filmada e para um workshop com alunos do Conservatório de Música Carlos Gulbenkian e também aberto parcialmente a público externo. Portanto, no sábado destacaria o encontro entre, que é uma estreia mundial também, entre Laurel Halo e Oliver Coates.
Okay.
Também promete ser um momento lindíssimo no Teatro Circo. E no domingo, também mais um encontro promovido pelo festival, entre o libanês Rabi Behaini e mais duas arpistas. Este é o ano das arpas no Semibreve. A portuguesa Eleonor Picas, portuguesa e bracarense Eleonor Picas, e a espanhola, mas também um pouco portuguesa, Angélica Salve.
Sim, já cá há muitos anos.
Já está cá há muitos anos. E, portanto, deixaria, é ingrato, de facto, há muitos momentos que se avistam como especiais, mas deixaria estes três. Não posso deixar de referir o nosso, pela primeira vez, o nosso concerto de abertura no Bom Jesus. Portanto, era algo que nós tínhamos em mente há alguns anos e que finalmente vamos fazer.
Pois era, sobre isso exatamente que te ia perguntar, como é que, sei que não podes revelar grandes coisas, não é? mas estou muito entusiasmada e curiosa acerca deste concerto no Bom Jesus do Monte.
Sim, como disse, nós já há alguns anos, aliás, a própria lógica do festival tem evoluído nesse sentido. Nós não queremos que o festival se torne maior em termos de lotação ou em termos de até mesmo quantidade de programa, porque aquilo que torna especial também é esta relação pequena e direta com o público. Mas ao longo dos anos temos acrescentado alguns elementos no programa que tendem sempre a cruzar-se de alguma forma com aquilo que é a riqueza patrimonial da cidade.
Nesse aspecto, Braga, tens muito por escolher.
Exatamente, exatamente. E também, felizmente, temos, ao longo dos anos, conquistado também esse respeito e confiança das estruturas que nos deixam, de facto, colaborar com elas para o festival. E o Bom Jesus era assim, um sonho antigo, assim, um bocado velado, nunca ninguém tinha falado muito disso. E este ano lembramos-nos de facto de pensar um concerto de raiz para esse local, que respeitasse o fator contemplativo e espiritual da Basílica e do Santuário do Bom Jesus, e pudesse de facto ser uma experiência especial para as pessoas que puderem entrar. O espetáculo tem uma lotação limitada, obviamente, porque a igreja não é assim tão grande. Por isso, os felizardos que conseguirem estar, espero que de facto também se concretize esta nossa expectativa, que seja um bom espetáculo, e penso que será, mas para nós de facto é muito especial poder fazer um concerto de abertura no Bom Jesus, e esperamos fazer também nos anos seguintes agora.
Pois, agora vais acrescentando, nunca diminuindo, Luís. Exato. Olha, mas sim, mesmo para a malta que não consiga, que não tenha bilhete para este concerto, há inúmeros concertos, outros concertos, instalações, as tais performances duracionais, workshops, conversas, portanto há muito por desbravar neste festival semibreve. Luís, muito obrigada por falares com a RUM.
Obrigado.
Sempre muito simpático, Luís Fernandes. É o semibreve que regressa então de 28 a 31 de outubro, com 7 estreias mundiais. É a 11ª edição, que vai juntar em palco André Gonçalves, por exemplo, Zina Parkins, Clara Lewis ou Nick Void. São então alguns dos nomes que compõem o cartaz deste ano. Lembrar que instalações, performances duracionais, os workshops, as conversas, têm tudo entrada gratuita. Sérgio,
vamos para mais uma escolha musical?
Vamos, eu diria que sim. O que é que trouxeste tu?
Trouxe dentro das propostas nacionais, lançado na passada sexta-feira, de certa forma surpreendente, mais um disco de Bloom. É uma faceta musical do GP Simões, que tem explorado há 5 anos, foi quando ele lançou o seu primeiro álbum enquanto Bloom, Tremble Like a Flower. Na passada sexta-feira editou Jeff T. Moon. Estamos a falar de um músico muito versátil, músico mais que isso. Ele escreveu também óperas, contos, guiões para cinema, para além da música, onde esteve ligado aos pop del arte, criou os Quinteto Tati, os Belles Chaises Hotel, enfim, é uma figuraça do
passou
meio musical.
Passou há pouco tempo, exatamente, em Braga, foi grande concerto.
E passou também pelo Porto com este Bloom no último fim de semana. Vamos escutar deste disco, que eu recomendo, tem também essa particularidade, ele volta a cantar em inglês, tal como tinha feito nos Belles Chaises Hotel, nesta parceria agora uma ligação mais íntima ao Miguel Nicolau, rapaz também com um percurso interessante em termos musicais, criou os Memória de Peixe, colaborou com Bala, enfim, muitos projetos aos quais esteve ligado, e agora nesta ligação com o GP Simões, dentro deste disco proponho o tema que me agora escapou, que é People That Never Dance. Até faz parte agora assim deste novo paradigma, ou deste paradigma que estamos a tentar enterrar.
É, vamos lá enterrar então.
She was walking in the park. Lovely girls are always kind of lonely. I guess she likes to linger with the blues. She was flying with the wind, blowing through the leaves of grass, sledding at statues at some very much. People that never dance. People that never.
Chama-se People That Never Dance, é a música de Bloom, enquanto de J.P. Simmons enquanto Bloom. Foi então a nossa proposta, mais uma no que toca aos lançamentos. E agora, avançamos para o Quem És Tu 27.
Sim, Quem És Tu 27, fomos para as ruas, eu e a Vanessa. Vamos ouvir.
Quem És Tu 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na RUM todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem És Tu, 27?
Vocês sabem o que é que são as Media Arts?
Por esse nome, não.
Não faço a mínima ideia.
Tem a ver com, acho eu, não sei, são tipo instalações visuais, se pode chamar assim.
Sim, porque trabalho nelas.
Para quem não sabe, o que é que são?
As Media Arts são um conjunto de artes ligadas com tecnologias digitais, no qual se incluem vários médias, como a televisão, a rádio, a internet.
E vocês sabiam que Braga é a cidade criativa da Unesco no domínio das Media Arts desde 2017?
Não fazia a mínima ideia.
Não.
Se calhar pode ser também que esteja sido anunciado mais pela televisão e hoje em dia os jovens não veem tanto televisão.
Confesso que não sabia.
Não tinha ideia que era desde 2017, mas sabia disso, sim.
Chegaste a assistir a alguma programação de Guimarães, a capital da cultura, em 2012?
Por acaso não, nessa altura também não estava por cá.
Fui ver exposições e fui ver concertos, música, cinema, não.
Sabia que existe um cluster audiovisual galego?
Não.
Quem És Tu, 27?
Foi então a edição do Quem És Tu 27 desta quarta-feira. Ou seja, eu propunha já ao segundo destaque de hoje. Nós conversamos com o Buda Guedes e o Mirra Rudowski, que eles estão na gênese deste Festival Internacional Nova Arcada Braga Blues. São 9 dias de blues espalhados pela cidade de Braga. Vamos ouvir. Ora viva, Buda Guedes, Mirra Rudowski, bem-vindos à RUM e ao Pop-Up. O Festival Internacional Nova Arcada Braga Blues está de volta, organizado pela Moby Dick e pelo Mirra Rudowski. Vai de 27 de outubro a 4 de novembro. É um festival que percorre vários locais da cidade, como de costume. Hoje, às 9h30, temos uma entrevista, concerto com José Cid e fecha dia 4 com o concerto de Buda Power Blues com Maria João. Eu pergunto-vos, como é que vocês caracterizam a programação deste festival, deste ano em particular?
Primeiro, boa tarde.
Boa tarde.
Ou boa noite.
Boa noite.
Depende de quando estiverem a ouvir.
Exatamente. Programação espetacular. Foi o senhor aqui ao meu lado, que chama-se Buda Guedes, que fez uma coisa muito bonita. E o senhor Buda vai falar um bocadinho sobre todo o trabalho que fez.
O objetivo do festival, da programação do festival, é sempre tentarmos ser o mais ecléticos possível, mostrar o máximo de caras possíveis do blues, porque há montes de géneros, não é? E temos vindo a criar conceitos específicos para o festival, concertos especiais que se vão repetindo todos os anos com caras diferentes. O caso do Portuguese Blues Reunion, onde eu convido músicos nacionais para fazermos um concerto de blues. Na edição anterior foi o Mário Lajinha e o Franky Chaves, este ano é o Rui Veloso. O Vamos Falar de Blues é uma entrevista com alguém, uma personalidade da música nacional, normalmente não do blues, até porque não há muitas personalidades do blues em Portugal. de forma a trazermos novos públicos ao blues e mostrar que o blues está presente na música de muita gente. Este ano o convidado é o José Cid, tivemos nas edições anteriores o Rui Veloso, o Pedro Brunhosa e o João Cabeleira dos Chutes e Pontapés.
Já agora um pequeno parênteses, que novas personalidades do blues portuguesas apontarias, assim ou assim, grandes promessas que vês que possam se ingrar num futuro próximo, não tão próximo?
Há algumas, o Vítor Bacalhau é um grande nome do blues, já bastante, já não é novíssimo promessa, porque já tem 3 ou 4 discos. O André Rodrigues, de Lisboa, é também um músico proeminente. Os Smokestackers, que vêm este ano ao festival também, são um duo incrível de blues do Mississippi e do Delta. Há vários nomes ascendentes do blues, mas ainda é um mercado jovem em Portugal. Ainda é um género com alguma... Está a dar os primeiros passos, né? E antes da pandemia já havia muitos...
Não há festivais de blues em Portugal.
Pois, antes da pandemia já estávamos para aí com 18, o que não é nada mal para o tamanho do país. Mas a pandemia abanou aqui um bocadinho as bases. Vamos ver se todos conseguem manter-se neste ano e no próximo ano. Nós felizmente conseguimos fazer esta edição, mas tivemos que saltar uma. A do ano passado.
Pois, mas isso foi geral.
Foi geral, mas vamos arranjar mais. Vai ser mais conjuntos, mais músicos bons que estão a aparecer e vai acontecer nos próximos anos, de certeza.
Ah, sem dúvida que sim. Entretanto, falar também, antes de alguns destaques que queiram fazer da vossa programação, é da parte da componente importante, formativa, que também existe no vosso programa. Sei que tem um workshop de harmónica e teclado com o Matt Santos no Salão Mozart, mais um dos sítios aqui da cidade. Sim. Fala-nos então da importância desta componente formativa.
O objetivo do festival é envolver toda a cidade, portanto daí haver concertos não só no Altice Fórum e no Teatro Circo, mas também em vários clubes da cidade, e este ano vamos até Prado, portanto alargar bastante a cidade para além do Rio.
Para lá do Prado. Rio.
Porque é um espaço incrível, o Boca Maldita é um espaço de eleição, com estacionamento, com condições para receber as pessoas, pode-se ir jantar ao recinto e depois ver o concerto, portanto oferece-nos boas condições para fazermos lá um concerto. E o Salão Mozart, sendo a loja da cidade, a loja de instrumentos da cidade, tem sido sempre o nosso parceiro nos workshops, há sempre um workshop por ano, de forma, lá está mais uma vez a mostrar como se faz o blues, a ver várias perspectivas de vários músicos que vem ao festival. Neste caso o Matt Santos é o harmonicista e teclista do Archie Lee Hooker, e vem uns dias antes para fazer o workshop. Este ano não temos escolas, não temos a ida às escolas, mas muito provavelmente virão daqui a pouco.
Começa por aí, é aí que se começam a agarrar o público. Eu e acho a malta aficionada, é logo bem cedinho,
desde
a começar
raízes,
a tocar,
tem
a aprender.
Das raízes, que entender o que é o blues, o que é este tipo de música. Não é nada complicado, mas tem que aprender.
Sobretudo pela característica genética do blues. O blues está na gênese de toda a pop rock, basicamente. É música que sai do século XX e que passa para a música popular, que dá origem aos Beatles, aos Stones, aos Dire Straits, aos Pink Floyd, aos Jimi Hendrix, aos Cream, Led Zeppelin. Todo o rock. Sim. E o pop vem dali, né? Mesmo o James Brown acaba por vir do blues, o funk, o soul. Todos esses géneros vêm... São evoluções do blues. Um deles, Aretha Franklin, por exemplo, chamavam-lhe Rhythm and Blues, porque era baseado no blues, mas era mais dançável, não é? mais energético um pouco. Perceber que daí vem a gênese é super interessante, e daí também a conversa, por exemplo, com o José Cid, onde ele de certeza que irá falar sobre a influência que o blues teve na música dele, apesar de ele não fazer blues, fazer música pop ou seja lá.
Sim,
como é que caracterizamos.
Sim, na altura do quarteto aquilo
já
era
fez.
Uma...
E ele tem blues escritos, vamos tocar alguns blues dele. Tem um tema chamado Canta-me um Blues e ele tem alguns blues dele. Mas não é, pronto, não é necessariamente um músico considerado músico de jazz, músico de blues, né? Nem de jazz, é um músico pop.
Só lembrar também o público que além dos concertos e destes workshops, há sempre jam sessions, que são talvez os momentos mais desejados e animados de todo o percurso.
É. Temos uma jam session muito forte.
Sim.
No Station Blues.
Dia terça-feira.
Há de vários artistas que vêm, que têm a possibilidade de tocar juntos, ou pessoas que vêm de fora também tocar e estar juntos com a realidade do blues.
E é uma oportunidade para os músicos locais, e não só locais, mas para os músicos que não fazem parte do festival, poderem tocar com nomes grandes.
Pois é isso,
do...
a malta que não se acanha.
Exatamente.
Que é um momento para experienciarem, partilharem o palco com...
Porque o Station Blues há... há 8 ou 9 anos, que faz uma jam session ininterrupta, interrompeu a pandemia só. Pronto,
claro.
Vamos não considerar a pandemia. Portanto, durante 7 anos houve uma jam session todas as semanas de blues. E a jam do festival é quase um upgrade da jam que havia normalmente, porque aproveitamos que estão cá vários músicos de que vêm tocar ao festival e que fazem parte da jam session. Neste ano o Archie Lee Hooker vai estar na jam session e a banda dele. Portanto, é uma oportunidade de ver músicos mais experientes a improvisarem juntos e a fazerem uma jam juntos, mas também de tocar com eles e de fazer parte da festa. E
é uma grande, excitação para os artistas locais para tocar com essa gente, como o Buda já disse.
Acredito que sim. Finalizando, algum destaque que queiram fazer?
Os três destaques: o concerto com o Rui Veloso, Portuguese Blues Reunion, no dia 31, no Altice Fórum. O Archie Lee Hooker, no dia 1 de novembro, que tem a primeira parte assegurada pelos Rockin' Gina and the Sentinels, uma banda da Galiza, rockabilly. Portanto, é um dia mais diversificado, onde temos a versão rockabilly do blues e a versão mais boogie, com mais raiz, um blues mais original, não é? mais perto da raiz. E depois, no dia 4 de novembro, a fechar o festival, Buda Power Blues e Maria João, a apresentarmos aqui pela primeira vez em Braga o segundo disco, The Blues Experience 2.
Que estiveram aqui a experimentar aqui já ao lado do Generation.
Exatamente.
Tivemos
a gravá-lo aqui.
Pois é. Olha, muito bem. Estamos muito curiosos. Obrigada, Buda e Mirra.
Obrigado
de nada.
Nós. Muito obrigado.
E até breve.
Até breve.
RUM 97.5. A old town, time to grow. Wake me up when we land. Break my mind into sand. Count to 10. Black and brown, eyes and hair. We grow younger to stay strong. Come closer, it's louder when you care. And breathe.
O tema Purple Tones é o Roberto Carlos Lang, que na verdade é o Helado Negro. É o sétimo disco, Far In, é o sucessor de This Is How You Smile e a estreia na afamada 4AD. É a primeira vez que ele edita pela 4AD.
Com esse nome, Roberto Carlos tinha que ser um grande músico.
Claro.
O nome do rei.
É o rei. Este é o rei, é o príncipe afastado. O título do disco, Far In, ele foi buscá-lo a uma expressão de Laraji, que é um multi-instrumentista que já esteve cá aqui no Generation. É um artista também multissensorial e meditativo. Este é um reflexo de uma maior autorreflexão, vai de baladas outonais a temas mais gingados, que tem o Gemini and Leo, farta-se
muito,
de rodar aqui
bom,
na
bom.
Room. Pop folk. Cósmica e colorida, onde o ponto de fuga é sempre o amor, Sérgio.
É sempre o amor. E agora vamos para Guimarães, depois dos destaques a semibreve e também ao Nova Arcada da Braga Blues. Próxima proposta chama-se Outra Voz e o nosso interlocutor é o Rui Sousa, rapaz também conhecido por Dada Garbeck, também com um trabalho muito interessante em termos musicais. Ele fala connosco sobre este novo espetáculo do grupo Outra Voz, estreia domingo em Guimarães a partir das 21 horas, 9 da noite, no grande auditório do Centro Cultural Vila Flor.
Tempo, as paredes, do tempo, as paredes.
Olá Rui, bem-vindo ao Pop-Up e à Room. A Outra Voz está de volta com um novo espetáculo, chama-se Os Que Nele Habitam. Desta feita, um filme realizado pelo autor e realizador vimaranense Pedro Bastos, que será performado e musicado ao vivo pela Outra Voz, assim mais coisa menos coisa. Ora, a Outra Voz é um vasto grupo que se alarga a diferentes freguesias de Guimarães e que há muitos anos dá corpo e voz à música tradicional e de transmissão oral. O Rui Sousa, que está aqui connosco, é o coordenador-geral do espetáculo. Na verdade, qual é a tua função, Rui?
Olá. A minha função nesse espetáculo, eu é que, na verdade, estou a fazer a direção artística do projeto, que já começou o ano passado. E é isso, este projeto começou o ano passado com umas filmagens nas casas das pessoas, cá fora, claro. E dura até agora.
Ou seja, vocês já estão a recolher material desde o ano passado? Tu e o Pedro Bastos, o realizador?
Exatamente. Sim, isto na verdade começa com uma troca de cartas, porque pensamos como é que de repente, com as circunstâncias pandémicas, as pessoas não ficam só paradas. Então encontramos uma solução que foi enviar uma carta a um outro sobre a dizer aquilo que nós quisesse. Então as pessoas de Outra Voz, todas elas receberam uma carta e enviaram uma carta anónima. E a partir dessas cartas, eu e o Pedro Bastos e a Sandra fomos ter com as pessoas, com cada uma delas, e conversar com elas, no fundo foi isso, e registar vídeo e áudio dessas conversas. E esse material serviu de pesquisa para este filme e para esta criação, para este espetáculo.
Olha, já agora, não sei se nos podes revelar assim alguma história que conta essas cartas anónimas.
Muitas delas é as pessoas a falarem sobre os seus sentires, sobre algumas pessoas que estavam mais tristes e mais sozinhas, estavam ansiosas por se encontrarem outra vez com um outro. No fundo, as cartas eram todas elas muito desabafos, não eram propriamente histórias, eram muito desabafos daquilo que elas estavam a sentir naqueles tempos.
Sim, e sentiste se calhar que com esta ideia, esta coisa das cartas anónimas, fez com que as pessoas estivessem mais à vontade para se abrir, para falar do que sentiam? Sentiste isso?
Sim, eu senti nas cartas mais do que alguma vez, que houve muita abertura, claro, uma vontade maior para já escrever já por si, mesmo que não fosse anónimo, já por si parece que há uma maior disponibilidade de desabafar, porque parece que estás a escrever para ti mesmo, então há qualquer coisa de mais ali, sendo anónimo ainda mais. E depois nas recolhas audiovisuais também houve uma abertura gigante e aquilo com que nos deparamos foi uma desgarrada de sentimentos. As pessoas abriram-se de uma forma, estavam com uma necessidade e uma carência de falar enorme. Então, a seguir a um bom dia, começava todo um desabafo gigante.
Incrível.
Sim.
Sim, olha, e Rui, então conta-nos como é que isto se monta tudo em palco. Portanto, temos o filme do Pedro Bastos, temos a malta toda da Outra Voz, também em palco?
É, sim, nós, o filme é, na verdade, tríptico, são três filmes a passar em simultâneo, com uma performer que é a Ana Rita Xavier, bailarina, e a própria outra voz também entra no filme, toda a gente. E para além disso, este tríptico é muito dividido nos três grandes pilares, são o pão, o trabalho e a ideia de lugar, do sítio comum, onde nos podemos encontrar com outros, que é muito também à volta desta relação do Val do Ave, do trabalho, do têxtil e daquilo, da energia que existe no Val do Ave. E depois ao vivo, sim, há uma troca de, entre a ficção e a realidade, as pessoas vão estar a performar, a contracenar com elas mesmas na tela, e para além disso vão musicar o filme ao vivo. E também irá haver um ensemble de músicos composto pelo João Mortágua, Mané Fernandes, Gil Silva, Carlos Correia e Vítor Castro. Eu acho que não estou a esquecer de ninguém.
Ou seja, é normal tu esqueceste de alguém, porque realmente é muita gente em palco neste momento. E tu lá na mãe, também no meio, não?
Não. Ah, para além disso, pronto, temos uns ensaiadores regulares, outra voz, que vão fazer a direção em cena, disto tudo. Eu, no meu caso, vou estar a dirigir, mas da regi, por uma questão de timings, como é um filme que está a acontecer. As pessoas que estão encarregues de dirigir serão dirigidas através de um INIR, por exemplo, portanto vou estar a trabalhar, mas fora do palco.
Muito bem, muito bem. Pensavas que escapavas, mas não. Olha, para terminar, portanto, vocês têm esta apresentação no dia 31 de outubro e pergunto-vos se estão previstas mais apresentações.
Ainda não estão previstas mais apresentações, mas o nosso objetivo depois desta apresentação é que o filme possa existir por si só, ou seja, sem ter que ser musicado ao vivo. Ou seja, ele depois pode ganhar outra vida e pode ganhar outras vidas, pode tornar-se só meramente instalativo. Portanto, nós agora vamos trabalhar essas outras possibilidades. Sim.
Ok, olha, Rui, obrigadíssima e boa sorte para estes últimos dias de ensaios.
Muito obrigado.
Os que nele habitam é uma criação original da Outra Voz, direção artística Rui Sousa, a realização de Pedro Bastos, a não perder este domingo no CCVF às 21h.
Passamos agora para as notas finais, últimas propostas. Começamos por Braga e por literatura. A literatura e os autores ao vivo, o ciclo está de regresso. Convidado do António Ferreira é Joaquim Costa, o professor da Sociologia da Universidade do Minho. Vai apresentar ou vai falar sobre poesia venérea e económica, edição da Companhia das Ilhas. Acontece no sábado às 11 horas da manhã, 11 horas na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Última oportunidade para os encontros da imagem. O Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais está a dar as últimas, mas termina no domingo, por isso são as últimas oportunidades para ver exposições. Braga, Guimarães, Barcelos, Porto ou Avintes. Matéria urgente é já também uma matéria habitualmente falada aqui. Temos amanhã o Manipulador, o projeto do Manuel Mularinho, apresenta Doppler, o disco editado em 2020, e domingo vai haver também grande festarola com o Goomba Loomba Fest, diria que organizado pelos Gator de Alligator, que trazem amigos, os El Senhor, Mike Vils e Big Summer. Também uma noite com muita amizade e também muita música. Falo da Noite Fetra com amigos. M com a Mochila, Lourenço Crespo, Salim, Putas Bêbadas, por isso vai ser também grande musical e alguns convidados. Isto arranca quinta-feira no Porto, depois sexta-feira Exposente, sábado passa por Braga no Café Concerto Room by Mavi. Os convidados de Braga, porque depois há sempre convidados locais, são os Bezbog e também os Necroáticos.
Olha, de Braga vamos para Guimarães. Quinta-feira o São Mamed recebe o Bernardo Moreira Sexteto. No CCVF, sexta-feira, temos no Café Concerto os Glockenwise. O concerto é às 10 horas, custa 3 euros. No sábado, no Grande Auditório, a Alice Phoebe Lou vem então a Guimarães apresentar o seu novo disco Glow. O concerto é às 7h30, custa 20 euros ou 17,50 euros. Para quem tem aqueles cartões com desconto, lembrar que a primeira parte fica a cargo de Time 40. Também no domingo, 31, no Centro Internacional de Arte José de Guimarães, Baba Blues. Sérgio, diz, ó, diz.
Babla Blues.
Babla Blues. Nasceu em Marrocos e combina um rock psicadélico com a tradição popular marroquina. Álbum de estreia Naida. Foi considerado um dos 10 melhores de 2020 na World Music pela revista Mojo. Foi editado pela Real World, a editora do Peter Gabriel. Vamos a Famalicão, Sérgio.
Famalicão também com a música bem interessante. É proposta do Eixo do Jazz e da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, que apresenta a segunda parte do Jazz na Caixa. São 60 minutos de música mais 30 minutos de conversa, ou se talvez seja ao contrário, seja como for, o resultado é interessante, porque quinta-feira apresenta o quarteto do Ricardo Toscano, na sexta os Hits Pop e fecha no sábado com o Diego Alonso Quinteto, Quinteto de Músicos da Galiza, que nos vem visitar, também com ligações fortes ao jazz feito por cá. Os concertos arrancam às 21h30, o preço módico de 4€. Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão fica também uma excelente proposta para o fim de semana. Se forem até lá, ainda podem ver a exposição dedicada a Manuel de Oliveira.
Uhum. Lembrar que o Tiago Sousa e Joana Guerra tocam esta noite no auditório CCOP. E entretanto...
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
E agora vamos ao cinema. Começamos a proposta de Braga hoje, 21h30, no Generation, é o ciclo de cinema Encontros da Imagem. O Movimento das Coisas, de Manuela Serra, é a proposta. A programação essa está a cargo do Cineclube Lucky Star. Preço de entrada, 3€.
Entretanto, em Famalicão, quinta-feira, às 9h45, temos no pequeno auditório da Casa das Artes a Metamorfose dos Pássaros. O bilhete custa 4€. E em Guimarães, temos a Baronesa, de Juliana Antunes, sábado. Pertence ao ciclo Terra este filme, esta exibição, é às 5 da tarde, no Ciasg. Oh, Sérgio, vamos terminar a sessão de hoje com os Parque Courts. Já viste Parque Courts ao vivo?
Não.
Olha, eu não, mas também gostava muito de ver, é das bandas que eu mais anseio ver em 2022. Eles apresentaram então o sétimo disco via Rough Trade, chama-se Sympathy for Life, apresentaram na semana passada. Muito do álbum foi escrito durante longas jam sessions, disseram eles, que a banda posteriormente costurou em faixas bem coesas. Vamos terminar com grande rock and roll. Sympathy for Life, são os Parque Courts a fechar então o programa de hoje. Malta, fiquem bem.
Até para a semana.
Até para a semana.
Thank you.